Olá, viva. Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política que se faz em Braga, todas as semanas, aqui, desde há 15 temporadas, na antena da Rádio Universitária, aos sábados, em emissão clássica, depois do meio-dia, e em reposição à segunda-feira, depois das notícias das 8 da noite. Pode também ouvir-nos em podcast, no site da RUM, ou também nas redes sociais em que a rádio está presente. Hoje contamos neste nosso debate com dois elementos do painel, neste caso João Granja e António Lima, e por isso mesmo, por serem apenas dois, alteramos o figurino mais ou menos habitual. Não começamos pelo tema surpresa do convidado, mas sim avançamos já para o tema central da emissão de hoje, que tem a ver com o 10 de junho, isto porque 32 anos depois, o 10 de junho vai voltar a ser comemorado em Braga neste ano de 2022. Esta semana o Presidente da República fez o anúncio e o Presidente da Câmara até revelou que já há algum tempo que tentava convencer Marcelo Rebelo de Sousa a escolher a capital do Minho para estas cerimónias, pois é das capitais de distrito a que há mais tempo, ou pelo menos das que há mais tempo, não era contemplada com estas cerimónias. O epicentro do Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas vai então situar-se em Braga, mas, diria assim, com umas réplicas que também chegarão ao Reino Unido, pois o modelo de comemoração adotado pelo atual Presidente da República contempla ainda uma presença junto da diáspora lusitana. O presidente da Comissão Organizadora é ele próprio um ilustre bracarense, habitualmente designado como um dos pais da Constituição de Abril de 1976. Trata-se do conhecido jurista Jorge Miranda, natural da cidade, atualmente com 80 anos. Por seu lado, embora não tendo nascido em Braga, também é sabido que Marcelo Rebelo de Sousa, ele próprio, tem fortes ligações pessoais à cidade e ao distrito, sendo até o mais famoso sócio do Sporting Clube de Braga. Entusiasmado com a notícia, no final da última reunião da Câmara, na terça-feira, o presidente Ricardo Rio considerou que esta escolha é uma oportunidade para dar visibilidade àquilo em que o Conselho se transformou, uma vez que Ricardo Rio assegura que Braga representa bem o que deve ser o Portugal do futuro, tanto a nível do seu dinamismo económico como da vitalidade cultural, da interação social e da qualidade das suas instituições, melhor dito. Vamos então conhecer a opinião do nosso painel de hoje sobre este assunto, como encaram e que valor atribuem a esta escolha, se ficaram surpreendidos ou se esta opção até já peca por ser tardia, se concordam com a escolha de Jorge Miranda para presidente da Comissão Organizadora e, já agora, o que pode e deve fazer o município de Braga para potenciar a projeção da cidade e do concelho com este evento. Bem-vindo, João Granja, bem-vindo também António Lima. Começo precisamente pelo António Lima. António, considera que esta também é uma oportunidade para mostrar aquilo que de bom tem Braga e que Braga está na linha da frente, digamos assim, seguindo um pouco as palavras do Presidente da Câmara?
Sim, eu acho que pode ser. De facto, o Presidente da República decidiu escolher Braga, e pelos bichos parece que decidiu já um bocado tarde, porque a primeira vez em 90 Braga já era das últimas capitais de distrito que ainda não tinha tido as comemorações, e agora na segunda ronda também é das últimas que não teve segunda ronda, digamos assim. Mas pronto, mais vale tarde que nunca. Claro que eu sobre o 10 de junho sou um bocado crítico, aliás eu achei o tema da nossa conversa assim um bocado extraordinário. E de maneira que tive que me documentar mais do que é habitual. E até gostei de o fazer, porque cheguei à conclusão que o 10 de junho ainda não é muito pacífico, ou seja, o 10 de junho ainda é uma comemoração que levanta, portanto, aí algumas questões, porque, como sabemos, começou por ser o dia da...
O dia da raça. No Estado Novo, enfim.
O dia da raça no Estado Novo.
E ainda hoje muitos gostariam que fosse aqui assim comemorado, provavelmente com essa designação.
É da raça e também é do Anjo Custódio. Também é do Anjo Custódio de Portugal. Ou seja, que é uma coisa curiosa porque há uma série de estudiosos dessas questões, enfim, que questionam essa história dos anjos, mas pronto, também é o dia do Anjo de Portugal, que pelos vistos apareceu em Fátima também aos pastores. mas é de facto uma oportunidade que, enfim, pode ser valiosa se for aproveitada. O facto de ser o professor Jorge Miranda é uma mais-valia e até pode ser também uma justa homenagem, não é? Uma vez que ele é natural de Braga. Eu já vi, portanto, a comissão, parece-me que é um bocado militarizada. Penso que o 10 de junho não precisava de tantos militares, mas pronto, não tem a ver com a autarquia, tem a ver com a presidência da República. Curiosamente, em 90, quando cá esteve o presidente Mário Soares, no discurso dele as questões abordadas foi a adesão à moeda única, portanto a União Europeia, e já a previsão da União Política também, a União Monetária e a previsão da União Política. Foi engraçado eu estar a ver esse histórico, porque quando Mário Soares foi recebido na Câmara, o Mesquita Machado queixou-se daquilo que se queixa hoje o Ricardo Rio, ou seja, queixou-se que havia muito centralismo, a transferência de competências para as autarquias não era acompanhada da respectiva dotação orçamental, e eu estava a ouvir aquilo, porque estive a ouvir nos arquivos da RTP os discursos de um e do outro, e digo assim, fogo, no final estamos em 2022, não estamos em 1990, mas de facto foi em 1990. Aliás, o Mário Soares aproveitou para puxar as orelhas ao Mesquita Machado, porque lhe disse que tínhamos que olhar àquilo que nos une e não àquilo que nos separa, ou seja, mandou-lhe assim uma indireta por causa dessa acusação de centralismo exagerado. Eu penso que as comemorações oficiais do 10 de junho não coíbem a autarquia de, em paralelo, fazer, enfim, realizações. Aliás, em 90, curiosamente, foi condecorado, mas isso no âmbito das comemorações do 10 de junho foi comemorado o Salgado Zenha, mas na mesma data foi inaugurado o busto do Dr. José Ferreira Salgado.
Está no Jardim de Santa Bárbara, exatamente.
Portanto, digamos que pode haver
aí... Foi uma iniciativa da Câmara na altura.
Há uma coisa que eu sabia, mas já há muito tempo que não me debruçava sobre isso, é que o Dia de Portugal de Camões e das Comunidades também é celebrado com autonomia, ou seja, sem depender da Casa da Presidência da República, numa comunidade espanhola. Na Extremadura, comemora-se o Dia de Portugal, 10 de junho, Dia de Camões. Aliás, eles têm aqui Dia de Portugal, é o 10 de junho, é o Dia de Camões e é o Dia de las Comunidades Portuguesas em Extremadura. E eles fazem isto com um programa completamente cultural, no mesmo dia e com a mesma finalidade. Uhum. De maneira que ainda estamos em fevereiro, não é?
Portanto, sim, há faltam muito quatro tempo, meses.
Há muito tempo para a autarquia, enfim, organizar e aproveitar a data e a visibilidade que a data, que as comemorações dão para promover, enfim, realizações, principalmente no âmbito cultural.
Já voltaremos ao António Lima, agora João Granja, bem-vindo também. O António Lima sugeria que a Câmara pode, de facto, fazer eventos, enfim, paralelos, autónomos, concorda, e que eventos poderiam ser?
Muito bem, já lá vamos. Em primeiro lugar, cumprimentar-vos a vocês aqui no programa, cumprimentar os nossos ouvintes que nos vão ouvindo, e para dizer que esta questão do 10 de junho em Braga, a meu ver, é um ato de inteira justiça. Mal seria se andasse, digamos, a alternar por outras capitais de distrito e se esquecessem do terceiro concelho do país. E julgo que isto para toda a região é importante e interessante. Acho que devemos aproveitar esta oportunidade para projetar Braga, para no fundo dar a conhecer a quem cá vem, mas aproveitar o momento também para projetar uma imagem de modernidade do nosso concelho e da nossa região, uma imagem que tem a ver com o dinamismo académico, empresarial, cultural, digamos, a nossa riqueza histórica, a gastronomia. Acho que devemos aproveitar para caprichar numa oportunidade que nos é, digamos, oferecida, é justa, mas é o momento para fazermos, para termos um conjunto de iniciativas que podem ser, de facto, aproveitadas.
Porque designadamente os média nacionais vão estar todos focados em Braga.
E não só, porque há um conjunto de individualidades que se deslocam nesta altura para participar no 10 de junho, para além, naturalmente, dos militares, mas vem o corpo diplomático residente em Portugal, vêm todos. É do protocolo de Estado que eles venham cá. E eu acho que esse é um dos aspectos que nós devemos aproveitar precisamente para rentabilizar a permanência dessas pessoas no, na nossa cidade e no nosso concelho.
Já agora, é verdade que nestes 8 anos já passaram por cá muitos embaixadores, não é? Mas,
sim, mas é
não
diferente.
Todos de uma vez.
É diferente, porque, vamos lá ver, nós não vamos fazer concorrência às cerimónias oficiais. O que vamos é, provavelmente, fazer iniciativas antes, fazer iniciativas depois, fazer programas sociais, fazer programas culturais. E mesmo sem prejuízo de eu concordar com o António, quando ele diz que a Comissão das Comemorações é muito associada, digamos, a militares, eu tenho aqui a Constituição à minha frente, ela é presidida pelo professor Jorge Miranda, que é um professor catedrático jubilado da Faculdade de Direito no Estado de Lisboa, tem o almirante António da Silva Ribeiro, que é o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o doutor Fernando Frutuoso de Melo, que é chefe da Casa Civil do Presidente da República, que é uma pessoa com origens e família no Minho, o vice-almirante Luís de Sousa Pereira, chefe de Casa Militar do Presidente da República, a doutora Rita Magalhães Colasso, secretária do Conselho de Estado, o tenente-coronel João Vaz Antunes, secretário do Conselho Superior de Defesa Nacional, e a doutora Ana Cristina Batista, secretária-geral da Presidência da República, e a embaixadora Clara Nunes dos Santos, chefe de Protocolo de Estado. Por isso, no fundo, é uma versão compostinha das estrelas da casa do Presidente da República. E também, como é da praxe, uns são civis, outros são militares. E eu acho que, pelo menos, mandaram aqui, digamos, a nata da Presidência da República, e por isso não é, há de ser, com certeza, por falta de graduados, que não havemos de ter umas comemorações à séria. Agora, um bocadinho mais a sério. Para dizer que eu estou convencido que no programa oficial não só a Câmara poderá fazer sugestões, podem ou não vir a ser acolhidas, e acredito que o programa seja mais ou menos enxuto, mas não significa, por exemplo, que a própria Câmara e um conjunto de instituições, pode envolver a Universidade e outras, possam, as universidades do Conselho, possam ter um programa próprio ao longo, digamos, dos dias que antecedem as comemorações, o próprio dia das comemorações, e depois mais 2 ou 3 dias. Acho que nos ficava muito bem aproveitar esta oportunidade para caprichar. Relativamente ao professor Jorge Miranda, o que eu gostaria de dizer é que foi para mim um motivo de muito agrado que ele tivesse sido escolhido. Eu fiz Direito Constitucional com o professor Gomes Canutilho, tal aqui como o António Lima, em Coimbra, um grande mestre, que na altura era comunista, hoje não sei se ainda é, na altura era, ligado ao PCP.
Estava mesmo mas era
um grande...
Creio que depois
afastou-se.
Terá deixado de ser militante, mas não tenho bem
a certeza. Mas, de qualquer maneira, foi um dos grandes constitucionalistas portugueses, mas para mim, o grande constitucionalista português é, de facto, Jorge Miranda. Jorge Miranda, que foi eleito membro, ele fazia parte da Comissão Constitucional, que era o órgão precursor do atual Tribunal Constitucional, foi eleito deputado, na altura, pelo PPD à Assembleia Constituinte e teve um papel destacado na feitura na nossa Constituição de 76. Mas não só, porque a colaboração dele estendeu-se à elaboração das Constituições de São Tomé e Príncipe, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de Timor-Leste. O que significa que este senhor, para além de ter dado aulas na Universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, na Católica e na Lusófona, ele durante muitos anos foi presidente do Conselho Científico e durante 10 anos consecutivos presidente do Conselho Diretivo, de 1991 a 2001. Para dizer que é de facto um gênio do direito constitucional, uma pessoa de grande, um profissional de grande envergadura, e não será seguramente por acaso que ele tem um conjunto de condecorações que vão desde a comendador da antiga Ordem Militar de Santiago de Torre Espada, de mérito científico, literário e artístico, a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, a Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, a Gran Cruz da Ordem de Instrução Pública. Por isso, Jorge Miranda é, digamos, um ilustre, que depois também tem vários doutoramentos honoris causa pela Universidade de Pau em França, pela Val do Rio dos Sinos no Brasil, pela Católica de Lovaina na Bélgica e também pela Universidade do Porto.
E nós sabemos que o Presidente da República não vai também condecorar por organizar o 10 de junho.
E, no fim, mas não menos importante, no âmbito académico, no que diz respeito aqui aos interesses da nossa terra, ele não esqueceu da sua terra, onde nasceu a 15 de abril de 41, e ele integrou, com a função de vogal, a Comissão Científica da Escola de Direito da Universidade do Minho, em 1973 até 2005. Por isso, acho que foi um ato de grande justiça, quer a escolha de Braga, quer o empenho do Sr. Presidente da República em escolher uma figura que diz muito a Braga e que também sabemos que lhe diz muito a ele, porque são amigos e respeitam-se mutuamente. Em qualquer dos casos, é uma pessoa que tem um percurso académico e uma valia académica absolutamente indesmentível e incontornável.
António, quando se fala aqui há pouco, falaram ambos de que a Câmara pode tomar várias iniciativas, tem alguma ideia em concreto que possam sugerir?
Eu tenho uma em concreto. Eu acho que a Câmara devia sugerir, ou então tomar a iniciativa, de fazer a devida homenagem a um ilustre homem desta terra, e sabendo nós até as convulsões que a democracia atravessa, provavelmente justificar-se-ia mais do que nunca fazer a devida homenagem ao Dr. Vítor Sá. Quem era dignificado era a própria Presidência da República e a autarquia, porque, de facto, os tempos que atravessamos não são fáceis, não só em Portugal como por essa Europa fora, embora eu penso que, normalmente, quando nós começamos a ferver, já os outros estão quase no frigorífico, mas, enfim, isso já é velho. Uma das propostas que nós faríamos, se nos competisse, seria exatamente essa. Ou seja, fazer a devida homenagem, no 10 de junho, ao Dr. Vítor Sá.
Vítor Sá, que foi um ilustre, enfim, bracarense, como dizes, o António Lima, foi antifascista.
Enfim, das letras.
Sim, um homem
livreiro famoso,
naturalmente, até com mais do que uma livraria, pelo menos, chegou a ter dois espaços em Braga, no pós já 25 de Abril, e que na Universidade do Minho, pelo menos, tem um prémio que é neste momento considerado o prémio mais importante da história contemporânea, não é? Uma vez que ele foi também historiador e muito na área do sindicalismo, até da história do sindicalismo.
Sim, historiador e professor universitário.
E professor também. Universitário. João Granja, alguma sugestão?
Vamos lá ver. Eu não sei muito bem se o professor Marcelo Rebelo de Sousa vai cumprir aquela tradição dos homenageados do 10 de junho. Se o fizer, como eu espero que o faça, julgo que temos reunidas as condições para sugerir alguns nomes cá do Burgo. Mas também me parece que isso deve ser consensualizado ao nível da comunidade e da autarquia, e que nós não nos devemos pôr aqui a palpitar nomes sob pena depois eles não serem escolhidos, ou não serem consagrados, ou não serem consensualizados, ou não serem acolhidos pela própria Comissão, e estamos a criar situações complicadas. Em qualquer dos casos, julgo que em relação ao Vítor Sá seria consensual. Não.
Desculpa lá, eu acho que...
Vítor Sá, uma figura obviamente de esquerda.
Sim, conhecida.
Mas eu nem via...
Ligado ao Partido Comunista, aliás, chegou a ser deputado do Partido Comunista.
Sim, na MDP-CDE. É sim.
Mas o próprio João Granja acha que seria consensual?
Eu acho que sim. Não tem exatamente. Vamos lá ver. Admito que a extrema-direita não veja, digamos, isto com bons olhos, mas também não me preocupa. Aliás, há bocado o Lima estava a falar na questão do Dia da Raça, e eu não pude deixar de sorrir, porque depois destas peripécias na Assembleia da República, com o vice, o proto-vice, presidente da Assembleia, o Diogo Pacheco de Amorim, que teve uma descaidela nas televisões ao fazer a apologia da raça, algo que já desapareceu na Europa desde 1950 e tais, onde já foi comprovado e provado e assumido que estas coisas deixaram de existir, andar a desenterrar estas coisas tem tudo menos faz tudo menos sentido. Em qualquer dos casos, por isso, à parte dessas pessoas que abordam esta efeméride sob prismas esquisitos, eu estou convencido que nós vamos ter condições para que figuras como Vítor Sá ou outras pudessem vir a ser consagradas neste momento, se houver o momento da homenagem e das figuras. Porque aquilo que eu tenho percebido é que o Marcelo tem vindo a fazer a entrega das medalhas ao longo do tempo e numa intensidade crescente. por isso não sei se vai existir...
É assim, eu quando falo, desculpa lá, na homenagem ao Vítor Sá, não era na homenagem de
condecoração,
da medalha ou da condecoração...
É o município associar-se.
Ou da comenda, porque isso já vimos que é a coisa mais banal deste mundo, ou seja, hoje em dia... Há milhentas medalhas, acho que nem há tantos peitos para tanta medalha, ou seja...
Aquilo já aqui também é uma medalha, ele é quase uma carica.
E, não, e mas... como estamos aqui a divulgar mas 10 tem, mas, de junho, mas... corremos também o não, risco de poder ser condecorados, não é?
António, não, mas vamos lá ver. Uma coisa é, digamos, estarmos bem dispostos a conversar sobre o tema, mas outra coisa é o reconhecimento público pelo Presidente da República numa cerimónia que é um momento alto da vida do país... Epá, por muito que desagrade a algumas pessoas, acho que era uma forma de dar visibilidade e reconhecimento. Se o Presidente da República não quiser acolher ou não houver espaço para acolher uma sugestão desta natureza, acho bem que a Câmara o faça e acho que só lhe fica bem e julgo que a comunidade irá acolher positivamente uma iniciativa desta. Aliás, porque acho que é indesmentível, independente de gostar ou não gostar do senhor, há pelo menos um respeito pela obra, um percurso de vida, um percurso cultural, um trabalho que é conhecido e reconhecido por todos os bracanenses.
Eu acho que o Dr. Vítor Sá, mesmo no tempo dele,
sim,
era respeitado por toda a gente, ou seja, mesmo...
Mesmo aqueles que não gostavam dele.
Mesmo dos que não gostavam dele.
Era o que acontecia um bocado também com o Sá Cadzenha, não é?
Exatamente.
O próprio regime, enfim, ditatorial, tinha respeito.
Algum respeito.
Sim,
porque
sim.
Também aqui havia figuras que tinham relações de uns setores para outros e as pessoas, no fundo, em situações limites, acabavam por intervir e entre ajudavam-se, precisamente um bocado em função do respeito que tinham a estes vultos da nossa sociedade. Mas voltava aqui atrás, quando tu me dizias se achava que deveríamos fazer outro tipo de iniciativas, eu acho que nós devíamos aproveitar para dar um outro cunho à realidade de Braga. Quer dizer, nós devíamos aproveitar para projetar aquilo que se faz de inovação tecnológica, de dinâmica empresarial, de juventude, mostrar um pouco da nossa história bimilenar. Se calhar pedimos ao Marcelo para visitar a coleção da última doação feita ao Museu Dom Diogo Sousa, exaltando o exemplo daqueles cidadãos que nos ofereceram a coleção Brockhaus, exaltar o exemplo daqueles cidadãos que escolheram o nosso país e a nossa cidade para e compraram até peças, pelo menos uma delas, o busto, que é valiosíssimo, para um espaço que foi preparado e adequado e que aquela peça foi comprada precisamente para compor a coleção e adequar-se ao espaço, se uma inovação destas puder contar, eu não diria a bênção, porque mas puder contar com a visita do nosso Presidente da República, seguramente que também vai ser um estímulo muito grande para que outras pessoas possam fazer o mesmo e também um reconhecimento muito grande para este casal que ajudou muito aqui a Terra e que enriqueceu também muito o nosso espólio, que já é vasto, mas que está sempre disponível para receber também este tipo de doações.
Uhum. Em 90 houve uma exposição em Tibães.
Muito bem.
10 de junho de 90 houve uma exposição no Mosteiro de Tibães que se chamava Portugal na Abertura do Mundo.
E se não estou em erro, foi também a inauguração oficial do Parque das Exposições. Penso que foi nessa altura também.
Agora,
já agora, nessa altura, Mário Soares, Presidente da República, chegou a Braga de avião. E tanto Mário Soares como Mesquita Machado, Presidente da Câmara, na altura, referiram que isso era o início, enfim, de uma utilização...
Três voos por semana da LAR. Três voos por semana.
Sim,
foi inaugurado o aeródromo.
Isso na altura foi o Coelho da Cartola. E depois, mais tarde, veio o cruzamento do aeródromo com o pistódromo. Queria ser autódromo, mas nunca chegou a ser. Mas deixem-me dar aqui... um exemplo de algo que pode ser feito. Nós sabemos que está a germinar, por iniciativa de um privado, um Museu de Arte Contemporânea na cidade. Julgo que era um excelente momento para apresentarem a maquete, apresentarem o projeto. Os trabalhos estão mais ou menos adiantados. Acho que era interessante que uma coisa dessas pudesse ser apresentada. Por isso... É uma questão de espremermos as paredes do cérebro, pá, que não faltam ideias sobre coisas positivas que aqui podem ser feitas. Outro exemplo. algumas cidades do país, particularmente Coimbra e o Porto, foram bafejadas com coleções de pintura, exposições de pintura topo de gama, que eram reservas de bancos e de instituições públicas e até do próprio Estado. Porque é que nós não temos direito a uma, digamos, uma iniciativa singular que possa aproximar dos cidadãos aqui do Noroeste Peninsular do que temos de valioso, digamos, no Tesouro Português ou no Museu de Arte Antiga, fazendo, digamos, uma iniciativa de referência, que não se fosse uma mera exposição de réplica ou de prolongamento daquilo que se faz na capital. Julgo que era interessante. E se depois, no fim, algumas dessas obras ficassem cá depositadas, tanto melhor. Tanto melhor. Porque já o fizeram em relação a Coimbra, já o fizeram em relação ao Porto, porque não a Braga. Por isso, acho que não faltam ideias. Não faltam ideias e ainda este é o princípio da conversa. Porque se lançarmos este desafio à comunidade bracarense e a todos os cidadãos e instituições e tudo mais, eu julgo que se consegue fazer, digamos, umas comemorações muito interessantes.
Surgiu-me agora uma ideia que era também pedir ao Presidente da República para nos dar boleia a todos nós bracarenses para depois ir ao Reino Unido na segunda parte, digamos, do 10 de junho. Ele normalmente começa pela cidade portuguesa e depois vai, neste caso, ao Reino Unido. Portanto, poderíamos todos ir lá. Ainda já, não está definido quais são.
Já percebi que estás muito bem disposto.
Ok, mas estamos, portanto, era uma sugestão, naturalmente, penso que os ouvintes perceberam que em tom de brincadeira.
Eu acho que a autarquia preferia que trouxesse o Reino Unido para cá.
Eu sei lá, porque eles estão com tantos problemas por lá, já basta os cá termos, não?
Bom, já ultrapassámos um pouco metade do programa, mas dá-nos tempo suficiente para ir aos temas surpresa, tanto do João como do António, começando pelo António Lima.
O meu tema surpresa não é muito surpresa. No fundo é uma constatação.
Eu lembro aos ouvintes, é surpresa para
é
os
surpresa
ouvintes
porque
e para
eu
nós
não
também
disse
aqui.
O que é que ia,
exatamente.
Eu não disse o que é que ia abordar.
O João Grande já não sabe, nem eu.
Infelizmente é uma constatação que tem andado na boca do mundo, como se costuma dizer, em virtude do período de seca que atravessamos. Atravessamos e, apesar de estarmos numa das zonas mais úmidas do país, também aqui no Conselho de Braga se faz sentir, e eu sou testemunha disso. E é tempo de, no nosso caso, a autarquia, abordar de uma vez por todas a questão da água. A questão da água, no sentido de recuperar a totalidade do capital da AGER para que seja, digamos, a autarquia a determinar as políticas da água, para não cairmos, felizmente, digamos que houve pelo menos algum bom senso, não caímos naquele exagero de Barcelos e agora também acho que é Passos de Ferreira, em que os consumidores têm que abrir a torneira.
Têm que consumir, pelo menos, para chegar à cota mínima para pagarem menos, porque se não chegarem à cota mínima, pagam mais.
Por um isso, metro cúbico.
Exatamente.
Né? Ou seja,
e os imigrantes mandam os familiares abrir as torneiras.
São incentivados.
Um metro cúbico de água para o bueiro, não é? Água tratada, com todas as despesas que isso representa.
Uma coisa impensável.
É uma coisa, não, e é uma afronta até. Quando nós sabemos, eu vi ontem uma reportagem sobre a Etiópia, que faz doer a barriga a qualquer pessoa com o mínimo de sensibilidade. Aquelas pessoas e aqueles animais todos a morrerem de sede. E nós abrimos a torneira para gastar deitar um metro cúbico de água para o bueiro. Ou seja, não faz sentido nenhum. Acho que a autarquia deve transformar isto numa prioridade absoluta. E, para além disso, os rios e as ribeiras que atravessam o concelho devem ter uma atenção muito especial. Não se justifica de maneira nenhuma que continuemos com a Ribeira de Panoias como está, que continuemos com as descargas semanais para o Rio Oeste. Eu passei lá hoje, o Rio Oeste dava gosto vê-lo com a água completamente transparente. Ou seja, até psicologicamente, a gente olhar para a água cristalina faz bem, ou seja, eu acho que aquelas pessoas que passeiam nas margens do Rio Oeste só se podem sentir bem vendo a água assim. Porque é que temos que ter semanalmente aquelas descargas? Eu acho que o Dr. Ricardo Rui está no último mandato. E, de facto, se ele quiser ficar na história do município, neste momento só o pode fazer por essa via. Não estou a ver coisa mais importante que ele possa fazer neste momento, a não ser a questão da água e associada à questão ambiental. Acho que era urgente fazer isso e era urgente a Câmara assumir isso como uma questão a resolver neste mandato.
Ora, a questão tem uma surpresa que daria para um tema central, eu diria centralíssimo, até porque o António Lima trouxe mais de uma componente, a questão da AGER, a questão dos rios, riachos, diria, e ribeiras da zona de Braga. João Granja, esta parte final pareceu-me interessante, que é... Esta pode ser o golpe de asa, ou este pode ser o golpe de asa de Ricardo Rio para ficar na história de Braga?
Muito bem, vamos lá ver. As questões do ambiente e da água são sempre problemas de extrema importância e julgo com importância crescente. E hoje é até interessante, muitas vezes, acompanharmos, são as próprias crianças que já a partir das experiências que trazem, da formação que trazem dos bancos de escola, que nos vão alertando para a importância destas matérias. Eu diria que nós progressivamente vamos começando a contar com as pessoas muito mais sensibilizadas para estas matérias do que acontecia no passado. Claro que agora o período de seca que atravessamos e as implicações que estão a ter, nomeadamente estas excursões que temos de Braga àquela barragem espanhola que tem a cidade a nu e onde as pessoas até se atropelam para ir beber água na fonte da terra que foi submergida e que agora está a nu, tem colocado o tema em grande discussão. Isto dava-nos panos para mangas, porque é que estamos assim, porque é que se acabou com a central do Pego de Carvão e isso começou a consumir demasiada água para produzir energia. Era um objetivo que tínhamos que cumprir, mas será que o fizemos numa altura em que os espanhóis estavam a retomar a produção das centrais de carvão? Nós andámos ao contrário e, com um bocado de sorte, ainda vamos ter que copiar os passos. Mas pronto, isso são contas de outro rosário. Voltando aqui à terra, eu julgo que esta questão é uma questão incontornável que a autarquia tem que estar muito atenta relativamente a ela. Em primeiro lugar, acho que tem que haver um plano de poupança e de sensibilização das pessoas para estas matérias, mas digamos uma ação integrada que envolva todo o município, e julgo que o Pelouro pode gizar uma estratégia de divulgação dessa campanha e de envolvimento dos cidadãos sobre estes assuntos, porque de facto em situação de crise é diferente se nós tomamos um banho e gastamos 20 litros de água ou se tomamos um banho mais folgado e gastamos 150 litros de água, multiplicado por 200 mil almas, estão a ver o impacto que uma coisa destas tem. Por isso, há aspectos fundamentais relativos à, digamos, gestão da água que nós temos que acompanhar, temos que sensibilizar e temos que intervir. E, nomeadamente, associado às questões da poupança. Intervenções nesta área. Eu julgo que está anunciada uma obra que é fundamental para nos ajudar a gerir alguns dos problemas mais complexos que tínhamos aqui, um dos nós górdios das questões relacionadas com a água, que era a necessidade de uma nova ETAR, até por questões de segurança. Porque, de facto, nós já percebemos que Foroz estava a arrebentar pelas costuras, está a arrebentar pelas costuras, o que é um perigo para a própria ETAR, para a qualidade de vida das populações, para os índices até de tratamento da água e também pelo facto de quando há, de facto, chuvas, muitas dessas águas transbordam e se não estiverem adequadamente tratadas, acabam por agravar, digamos, a qualidade dos cursos de água, nomeadamente da Ribeira de Panoias. Por isso a questão da ETAR é uma questão vital e uma obra que custa mais de 30 milhões de euros, e repito, 30 milhões de euros é muito dinheiro para um município como Braga. É fundamental que o Governo, ou por via da bazuca, ou do Fundo de Garantia do Ambiente, ou do novo quadro comunitário de apoio, seja generoso para esta obra. Até porque, numa primeira declaração sobre esta matéria, o ministro, que ainda é Matos Fernandes, apenas se comprometeu a comparticipar em 9 milhões de euros, menos de um terço, o custo desta obra, o que me parece manifestamente pouco. Por isso, esta iniciativa, esta obra, pela sua dimensão, pela sua importância estratégica, pelo seu custo e pela sua complexidade, devia ter mais apoio do Governo Central. Sou pena de obrigar, digamos, os cidadãos a cumprirem uma cota de sacrifício pesada, e eu julgo que numa obra com estas características há a obrigação do Estado Central de colaborar. Uma questão concreta que o António Lima colocou tem a ver com a questão da comprar a posição dos privados na AGER. Eu estou, eu não discuto a bondade da iniciativa, porque julgo que todos estaremos de acordo que era interessante que pudesse acontecer, até porque já se provou que, em termos de gestão, nós conseguiríamos ter uma boa gestão, digamos, municipal daquela empresa municipal, mas o que é facto é que o esforço financeiro para fazer a aquisição da posição dos privados parece-me complicado ao nível do preço. E a base de partida, no pressuposto, que não existe, de que os privados estejam interessados em vender a sua parte, é algo que custará sempre de mais de 50 milhões de euros. Agora, eu não ponho objeção a que se comece a estudar o dossiê, ou que se reflita sobre o tema, ou que se façam avaliações, porque também julgo que se pode criar um grande consenso na sociedade portuguesa no sentido de fazer um compromisso de amortização à la longue que seja compatível com este objetivo que é interessante. Agora, é preciso ter a percepção que nós não podemos descapitalizarmos nesta fase daquilo que são os poucos recursos que dispomos e a nossa capacidade de endividamento, porque esses recursos são estratégicos para captarmos dinheiro do novo quadro comunitário de apoio. Porque se a Câmara não tiver capital disponível, não consegue captar fundos que, em alguns casos, e em muitos deles, são comparticipados a 90% e a 85%. Por isso, temos que ter a noção de que temos que ter alguma da capacidade de endividamento e dos recursos guardados para o novo quadro comunitário de apoio. Mas eu não vejo objeção a que o tema seja estudado, porque só estudando é que poderemos saber com rigor se preços, se há ou não há interesse em vender e, digamos, que soluções ou que diálogo se poderia encetar sobre esta matéria. Sem me querer alongar muito, deixa-me só fazer aqui dois comentários sobre uma questão que o António Lima também colocou, porque ele, de facto, trouxe aqui um cabaz de temas rico e diversificado.
É um super tema.
Isto dava pano para mangas. Mas há aqui um tema que também me apaixona e que mexe comigo, até porque moro em frente, na Frei Bartolomeu dos Mártires, moro num segundo andar sobre o rio. Ainda sou um bocadinho afetado pela umidade que vem do rio, porque estou mesmo sobre o rio e acompanho diariamente aquilo que por lá vai, e também apanho as variações de cor, os leitos leitosos, as lontras, digamos, toda essa animação e a parafernália de acontecimentos que enriquecem ali a vida do rio. Eu quero dizer-vos que eu tenho uma visão talvez um bocadinho disruptiva daquilo que tem sido a gestão habitual da realidade do Rio Oeste. E é um bocado fruto desta experiência, porque eu tenho no meu currículo mais de 10 participações à GNR, mais algumas tantas à PSP, algumas denúncias junto à comunicação social, e a sensação que eu tenho é que há ali dois grandes blocos de problemas. Um grande bloco, que está mais ou menos sob controlo, que é a identificação das unidades industriais. A GNR fez um trabalho exemplar. O seu departamento verde, o CEPNA, identificou os potenciais poluidores do Rio Oeste. E hoje, quando há na zona, já fora da cidade, na zona fabril, digamos, e na zona industrial, se há poluição que provém de uma unidade fabril, é relativamente fácil criar um nexo de causalidade e responsabilizá-los. Ora, nós temos na Frei Bartolomeu dos Mártires e em toda aquela zona urbana um problema gravíssimo de resolver, que é uma teia de ligações que provém de antanho e que a construção desenfreada no pós-25 de Abril veio agravar, que não permite com rapidez e facilidade, nem com os robôs, porque eu já ouvi operar, já vi as condicionantes, já vi as limitações, não é fácil, digamos, criar este em tempo e de forma juridicamente vinculante este vínculo de responsabilização e identificar quem poluiu. Não se consegue fazer. E por isso, nós hoje estamos confrontados com várias questões. Ou vamos trabalhar este problema por setores, ou vamos começar, a partir das casas das pessoas, começar a fazer fiscalização vertical, porque de facto há situações perfeitamente anómalas e atípicas, ou então temos que ponderar uma solução de fazer um encanamento ao longo do próprio rio, em que haja depois bacias de retenção onde estes efluentes são tratados, de maneira que só vão para o rio depois de haver a garantia de que não estão a poluir. Agora, estas soluções são soluções complexas, integradas e caras. Não são novas. O Reno já tem troços, há troços do Reno que foram tratados assim. Agora, normalmente, soluções desta envergadura, isto dito por professores da universidade, da especialidade, adotam-se para rios maiores. Ou seja, as pessoas perguntam, será que o Rio Oeste justifica? E eu digo, justifica, porque é o único que temos a sério. E é o maior de todos, e é de facto um elemento de referência da cidade.
É o Rio da Cidade.
É o Rio da Cidade.
Fizeram isso em Lisboa.
Por isso, a pergunta que se coloca é dizer, o que eu acho é que é assim. Também não pode haver, em relação a esta matéria, uma permanente situação de passa-culpas, porque nós sabemos que a fiscalização respeita, em primeiro lugar, à APA e às forças da autoridade. Não há dúvida em relação a isso. Mas eu acho que não viria nada, nenhum mal ao mundo, se nós, e julgo que aí a Câmara pode tomar a iniciativa, de sentar à volta de uma mesa, a APA, a Universidade do Minho, a Câmara, a GNR, a PSP e, eventualmente, consultores especializados sobre esta matéria. Porque se as pessoas, de facto, dialogarem e sentarem e conversarem, meus caros, uma intervenção neste setor, ou é em tempos de bazuca ou de quadro comunitário de apoio, ou quanto mais nós andarmos, mais complicado vai ser adotar uma solução com a envergadura que possa corresponder à dimensão que o problema tem. Porque não vale a pena, e eu quase diria que todos os dias, poderá ser um exagero, mas por exemplo, dia sim, dia não, tenho um vizinho a vir ter comigo e a pedir intervenção. E a pedir que a Câmara faça alguma coisa. E a pedir que denuncie. Porque eles sabem que, de facto, estou em frente, e que sou sensível, e sabem que eu normalmente ando por lá a se ir andar, normalmente com a polícia, ou com curiosos, ou até com fotógrafos, ou muitas pessoas que andam por lá. Mas o que nós temos que encontrar é uma abordagem sistemática para um problema complexo, que envolve várias entidades e que não é passível de ser resolvido com o robô, ou com a participação policial, ou com observações a olho. Porque muitas vezes, e eu sou testemunha disso, as próprias forças da autoridade vêm dizer-nos que desconfiam do A, desconfiam do B, parece-lhes isto, cheira-lhes aquilo, mas não conseguem arranjar outro caminho para os processos que não seja o arquivamento.
Uhum. Mas mais uma razão.
Estamos a ficar agora com pouco tempo, António, mas.
É rápido. É mais uma razão para de facto, enfim, a autarquia perceber, como tu dizes, tem que ser um programa sistemático, com princípio, meio e fim, e que dê uma solução. Ou seja, não podemos andar sempre a empurrar com a barriga para o ano seguinte, para o ano seguinte, para o ano seguinte, e nunca mais aquilo tem solução. Para terminar este tema da água. Acho que também é muito importante que a autarquia autonomize o sistema de rega, de jardins, de ruas, etc., aproveitando as águas livres, que são muitas aqui na zona urbana, e penso que inclusivamente as das Sete Fontes, mas há outras, portanto, estamos em cima de granito e há muitas águas. À medida que se vai construindo, as águas são canalizadas, penso que em princípio irão todas para o rio, não é? Mas são canalizadas e essas águas deviam ser aproveitadas pela autarquia para regar jardins, espaços verdes, lavar ruas, etc. Escusava de se estar a gastar água tratada da AGER.
Ficaram aqui de facto sugestões interessantíssimas, tanto de um como do outro. Agora o tempo já escasseia um pouco, mas já, antes de passar a palavra ao João Granja, era capaz de brincar um bocadinho com o slogan, pegando no que dizia o António Lima, que esta é a única possibilidade de Ricardo Rio ficar na história de Braga. Poderia criar um slogan dizendo que a água deixa Rio na história. A água deixa Rio na história.
Ainda mais para o Marquinhos.
Bom, João Granja, se for um tema surpresa curtinho, era
é rápido. Não, o meu tema é rápido. E é um, digamos, no fundo, eram dois temas, mas temas breves. Um primeiro tem a ver com o facto de Braga ser a primeira cidade portuguesa que vai receber o Campeonato Europeu de Veteranos em Pista Coberta, é conhecido internacionalmente como o EMACI. Isto é uma competição que vamos ter em Braga entre os dias 20 e 27 de Fevereiro e destina-se a atletas...
Se não estou em erro, como... já era para ter sido e a
já,
pandemia
sim,
adiou, não
sim,
é?
Sim, e isto destina-se a atletas com o meu perfil, com mais de 35 anos. São disputados em cada dois anos. Em 2018 tiveram por palco Madrid e esta prova é da responsabilidade de uma instituição europeia, European Master Athletics. Em 2020, como dizias, não se organizou devido à pandemia e a organização prevê uma presença, faz lembrar aqueles que cerca de 6 mil pessoas, faz lembrar os campeonatos da dança, que de facto tiveram um grande impacto na comunidade. Eu julgo que vai ser muito interessante. Isto vai decorrer no Altice Fórum Braga, no Centro de Lançamentos Dr. Braga dos Anjos, nas Camélias, no Estádio 1º de Maio, no Regimento de Cavalaria e no Monte Picoto, quer na marcha, quer em estrada.
Já agora, se não estou em erro, o participante mais velho terá 80 e qualquer
92
coisa.
92
anos. Ou 92.
Estão inscritos 2.348 atletas de 42 países, o mais novinho tem 35 anos, que entra à tangente, e depois o menos jovem tem 92 anos.
Portanto,
quem apresenta a maior delegação...
A população de Braga vai envelhecer.
São os nossos amigos de Espanha, que têm 629 participantes, a França e a Alemanha. Isto é mesmo muito interessante, porque vai permitir ter um grande eco da cidade e aquilo que se percebe é que é uma coisa com muito impacto, porque o perfil dos atletas que vêm normalmente trazem as famílias e permanecem cá cerca de uma semana, porque são pessoas também já com outro poder económico, em que a lógica da competição não é o mais importante. Ou melhor, a competição é o mais importante, não é as medalhas ou as taças e tudo mais. Por isso, é uma competição saudável, muito friendly.
Acima de tudo, a participação.
E que é de facto interessante para a nossa cidade e para a região. Uma outra nota, que era o outro tema que eu trazia também, é o facto de, e foi também notícia por estes dias, o facto da Câmara de Braga e as empresas municipais se terem unido para criar um pacto para respeitar objetivos de sustentabilidade na Câmara de Braga, envolvendo as empresas municipais nesta tarefa e que foi assinado no dia 7 de Fevereiro. No fundo, é o reconhecimento e a necessidade de mobilizar as instituições e as pessoas, inspirando os bracarenses, para a importância estratégica da colaboração no desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que junta o Objetivo 11 da ONU, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Por isso, no fundo, é Braga une-se pela sustentabilidade. Vamos, Câmara, dar o exemplo, vamos envolver as empresas municipais, vamos sensibilizar a comunidade, uma particular atenção à comunidade escolar e, naturalmente, tentar envolver toda a população neste desafio. A ideia é ir fazendo uma monitorização e fazendo a informação desse desempenho para que isto funcione como um elemento motivador e dinamizador para todo o nosso concelho e toda a nossa cidade.
Estava aqui a ver se o João Granja não desenvolvia mais, porque é um dos temas que eu estava a pensar que poderia, para a semana, ser tema central, obviamente numa lógica de problematização, não Sim. apenas de enunciação do
dos princípios.
Em relação a estes dois temas surpresa, dois em um, de certeza que o António Lima também, pelo menos por dois ou três anitos, que já pode participar, certamente, no europeu.
Gostava.
A partir dos 35, portanto, já pode.
Gostava, mas já não faço preparação há muito tempo, é só por isso. Agora, é evidente que são duas boas iniciativas, e, portanto, pelo menos os fins justificam-nas. No caso do atletismo, eu permitia-me dizer uma coisa. Esta realização vem provar que aquilo que já defendi aqui, neste programa, e que já defendi noutros fóruns, de criar, de facto, no Picoto, na Ponte e nas Camélias, um campus desportivo com as várias modalidades, fora das administrações capitalistas, chamaria-lhe assim.
Ou seja, fora dos estados dos futebóis. Fora da estado do Braga, no fundo, é o que o António Lima quer dizer.
Dos futebóis.
Que vulcão foste despertar.
Não, é que de facto justifica-se e prova que podia ser utilizada e chamar cá muita gente, tendo instalações à altura e quer queiramos, quer não, mesmo sem estar coberto, portanto não serve para pista coberta, mas serve para desportos de primavera e de verão, o estádio 1º de Maio tem condições que não há muitos estádios com as condições, com a pista, com a largura que ele tem, e recuperado com toda a área envolvente, há modalidades que ainda podem lá ser introduzidas, nomeadamente das camélias e mesmo no picoto, corta-mato e essas coisas. De facto, esta prova, este campeonato que vai ser organizado e que, como o Granja disse, vai utilizar essas infraestruturas todas que já existem, não é? Pode ser exponenciado desde que se criem ali as tais condições.
Ok, chegamos então ao final da emissão de hoje. Agradeço naturalmente a presença do João Granja e do António Lima neste debate de hoje, que também, para além de algum humor pelo meio, foi tendo uma função muito pedagógica em vários aspectos. Nós prometemos voltar daqui a 7 dias. Até lá, como sempre apelamos, como sempre fazemos desde a primeira emissão, à sua intervenção cívica na vida da cidade de Braga. Tenha então uma excelente semana, com muita saúde.